Boletim Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Estamos de volta aí com mais edição aqui do Rock Flu, pelas ondas da Rádio PT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, como sempre aqui no comando do programa, ao lado do meu camarada Gustavo Valadares. E o Rock Flu se aproxima aí do final da temporada, estão aí quase fechando o ano de 2008, que realmente passou de passagem, essa aqui é a verdade.
Pois é, Serginho, mas ainda dá tempo aí de curtir esse finalzinho, né, cara? Tem saído recentemente aí lançamentos novos de várias bandas de rock and roll, das antigas, inclusive. Sem falar na molecada nova, né, que tá surgindo por aí, já matando a pau. O astral aí do mundo rock and roll anda lá em cima nessa reta final de 2008. E a gente vai falar um pouco disso tudo aí por aqui hoje, né? Sem falar também que o Flusão tá se recuperando, né, no Campeonato Brasileiro. Meio que aos trancos e barrancos, enfim, ainda numa posição de muito perigo, mas está conseguindo, pouco a pouco, respirar, né? Pelo menos isso. O que acaba sempre animando ainda mais a vida, com certeza, né?
É, pode ver, meu camarada. Parece que o fantasma do rebaixamento está sendo finalmente afastado das Laranjeiras. Ainda bem, né? Seria um absurdo aí o Flamengo cair logo nesse ano, né? Depois daquela campanha maravilhosa na Libertadores. Acho que é um castigo aí que nós tricolores não merecemos mais, de Deus do futebol. Se bem que o perigo não passou 100%, né? Ainda estamos aí na beiradinha. Mas é bom nem pensar nessas coisas aí agora. Aliás, falando em futebol, o nosso convidado aqui de hoje, o grande Renato Canapa, que é músico de primeira linha aí da cidade de Niterói, aqui do outro lado da ponte. E também tem essa característica que a gente considera interessante, né? Ele é fanático por futebol como a gente. E o Renato, que é um autêntico guerreiro aí da boa música, sempre batalhando incansavelmente aí em prol do blues e do rock and roll. E ele é guitarrista aí da Zanap e Blues Trios. E toca vários outros projetos ao mesmo tempo, sempre agitando aí essa cena nos dois lados da Bahia. Enfim, estamos aí no Rio de Janeiro, tanto no Rio de Janeiro como em Niterói. E a gente aqui é fã de carteirinha aí do Zanatão. Estamos aí, eu e o Gustavo, meio que recebendo um filho aqui hoje, né, nos estúdios da rádio. Mas afinal, o Renato é flamenguista. E pois é, né, gente, ninguém é perfeito, só uma filhazinha de leve. Afinal, todo flamenguista é filho do tricolor, né? Não tem por onde escapar. Valeu, Zanata, meu irmão, seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu, cara.
Valeu, salve aí, meus caros Sérgio Duarte, Gustavo Valadares. Saudações aqui do filho, né, do rubro-negro de alma blues, aqui apaixonado por futebol, né, futebol bem jogado. Não está importando muito aí a cor da camisa, nunca importou tanto a região do planeta que se joga a bola, né? Se for bem jogado, então aí, né. Valeu demais aí o convite de vocês, né, para estar aqui no Rock Flu, né, nessa edição do Rock Flu. É um programa que eu acompanho aí de perto, né? Já acompanho de perto, assim, especial da Fluminense FM, da Maldita, né? Saudosa Maldita. É, o Renato da Satisfaction Disco, né? Que eu sempre acompanhei. Tem uma história aí, né? Na tradição de disco, de lançamento de disco. Eu acompanhei também na entrevista dele sobre o Festival de Blues do Circulador. É, o Maurício Fernandes, né? Um guerreiro também do blues, né? Da bandana e da garganta seca. O especial do Blue Brasileiro, né? É só show de bola, só programa show de bola. Isso só foi fortalecendo a minha. E fazer crescendo a minha vontade de participar do programa, né? Pô, um dia eu quero estar lá, né? E maravilha, né? Hoje aí estamos aí no Rock Flu. Né? Flamenguista meio gado, né? Mas pode deixar que eu vou. Né? Vou tentar fugir da pilha aí, mas tô na área.
Flamengo e Fluminense, Zanata, que vivem aí, por sinal, momentos bem diferentes no Campeonato Brasileiro, né? O Flusão brigando lá embaixo e o Flamengo tentando se dar bem lá em cima. Mas, sinceramente, pelo andar da carruagem aí, principalmente depois desse empate de vocês com a Portuguesa, pô, em pleno Maracanã, né? Sei não, tô achando que no ano que vem tem chance de rolar até um Fla-Flu aí, todo especial lá na Sul-Americana, né? Pra gente tá meio difícil, mas de repente estamos juntos aí nessa, tu não acha não, velho?
Gustavo, sinceramente, eu comecei o ano acompanhando o Brasileirão. Eu dizia pros amigos assim que o Flamengo trate de fazer ponto, muito ponto, para fugir do rebaixamento. Se viesse depois disso, era lucro mesmo, né? E aí comecei a querer acreditar assim, uma vaga para, de repente, a vaga no G4, até aquele jogo do Galo lá, né, que a gente empatou no Mineirão. Acho que o último jogo do Marcinho, né, com a camisa do Flamengo. que uma vitória sobre o Vasco também de 3-1, se não me engano, no primeiro turno. Ali me deu uma, um rival, um clássico da regional e tal, e me deu uma ideia meio diferente, né? Um pouco mais positiva. Mas aí teve aquele problema com o Marcinho, já não pegou o Curitiba, foi vendido, foi afastado, aí o Flamengo perdeu pro Curitiba, na verdade ter jogado até, acho que até melhor pro Curitiba aquele jogo, mas perdeu, aí o time foi desfigurando ali a cara do time. Aí eu comecei a pensar de novo em afastar do rebaixamento, já é lucro. Se viesse sul-americano, então maravilha, né? Mas os adversários também não ajudaram muito o Flamengo a ficar lá embaixo, né? Porque o nível não estava dos melhores, né? Então o Flamengo foi aproveitando, foi se aventurando, né? Chegar mais em cima da tabela, né? E foi o que aconteceu e chegou a liderar o campeonato. Depois, quando perdeu esse grupo aí, essa venda de jogadores, Renato Augusto, Marcinho principalmente, deu uma queda, perdeu a vaga na Libertadores, a continuidade lá para a América do México. Aí foi chegando reforço, né? Foi chegando aí os gringos também, né? Alguns brasileiros de Série B. Né? Agora o técnico também, que parecia que tinha uma admiração pelo trabalho que ele havia feito no Paraná e no Palmeiras, mas ele está se revelando um, como a gente gosta de chamar, professor gambiarra, né? Ele adora fazer improvisação, fala, elogia, mas na hora bota outro, né? Ele gosta de volante, parece até piloto de Fórmula 1, adora um volante. É a escala, 500 zagueiros, 500 volantes, aí vai fazendo as besteiras, aí vai fazendo de tudo para perder a vaga aí, que eu acho que vai acabar acontecendo, a vaga do G4, que ele tá beliscando, mas não consegue ficar mais nela.
Ô Renato, essa é a tua verdadeira paixão aí pelo futebol, cara, além da música, te fez criar um blog aí há pouco tempo, né, que homenageia aí um tipo de jogador que praticamente não se vê mais nos gramados hoje em dia, né, o famoso camisa 8. Principalmente aqueles clássicos, né, lá das antigas. Conta pra gente aí, cara, como é que surgiu essa ideia?
É, pois é, eu criei o blog Futebol Camisa 8, né, pra relembrar aqueles jogadores que eu acompanhei ainda de moleque, final da década 70, 80, principalmente 80, década de 80, como Falcão, Andrade, Adílio, Carpegiani, né, Sócrates, o Mendonça do Botafogo, que é, mesmo Botafogo, Ele fez parte do Botafogo que não ganhou o título, né? Ficou naquela fase que o Botafogo ficou um tempão sem ganhar nada. A Mendonça, pô, jogava muito, né? Então é um até que eu gosto de citar muito, porque Falcão, Andrade, Adílio, Carpegiani, esses caras a gente já tem muita citação sobre eles, que ganharam coisas, foram pra seleção e tal. O Mendonça, o Pintinho, o Fluminense, o Muricy Ramalho, eu ouvia muito o pessoal falar na época, meu pai, os amigos dele e tal, comentava muito. O Renato do São Paulo também, que jogou no São Paulo na década de 80. O Zanata mesmo, né, que deu origem ao meu apelido aí, que jogou no Flamengo, depois no Vasco. Então eu resolvi, Didi, aí eu homenageei no blog lá, o Didi, o Gerson. Comecei com o Geraldo, né, que jogou no Flamengo. Eu também vi algumas cenas dele no Canal 100, não muita coisa, mas ouvia muito o pessoal falar também mais velho. E o Zico diz que foi o cara assim que ele considerava até melhor que ele, né? Que o Brandão na seleção dizia que era o xodó dele, era o Geraldo na seleção brasileira, né? Porque eles jogaram, que ele chegou a ser convocado para a seleção, mas morreu prematuramente e tal. Então o blog tá aí para isso. E os atuais, né? Verón lá da Argentina, que é um futebol que eu também aprecio, né? O Juninho Pernambucano, que tá aí até hoje jogando, que eu achava que ainda tinha vaga nessa seleção. E alguns outros aí, Mascherano. Essa galera aí que tá jogando ainda.
É, esse Geraldo do Flamengo aí que você citou era o famoso Geraldo Assoviador, né, cara?
Isso.
Pois é, o
Zico... Ele era amigo do Zico, né, e vivia alegre, ele se divertia jogando bola, né?
Mas dizem que o que ele assoviava era o hino do Fusão, será que é verdade isso aí, cara?
De repente ele fala, é hoje, contra quem que eu vou jogar, é hoje, aí eu assovi aí...
É realmente uma espécie aí meio que extinção, né? Os bons e velhos camisas número 8, até em função da arrumação tática, que hoje em dia é bem diferente. Não tem mais ponta, o meio campo anda super povoado aí de brucutus, né? Muita gente que não sabe jogar bola aí. No Fluminense de outras épocas, além do Pintinho que você citou, eu me lembro aí do Paulo César Caju, que era um cracaço de bola, né? Do Kleber, também da época da máquina. que jogava por ali, o Gilberto, daquele time de 80, do Delay, né, da época do Tri, e mais recentemente eu poderia citar, por exemplo, o Conca, principalmente durante a campanha da Libertadores, né, ele que fazia companhia ali ao Thiago Neves, que era o camisa 10 do time, e hoje o Conca tá tendo uma outra função, né, mais pra camisa 10, com a saída do Thiago, enfim, e essa função aí de camisa 8 tá mais nos pés do Arouca hoje, né, mas o Conca da Libertadores era aquele típico formiguinha, né, que tava em todo lado do campo, combatendo, ao mesmo tempo em que criava, enfim, dono de excelente passe, com a visão de jogo excelente. Eu acho que aquele Conca acabou sendo no Fluminense um exemplar típico desse camisa 8 clássico que você tá falando, né, não, Zanata? Diz aí o que que tu acha, cara.
É, justamente, o Conca é até um exemplo do que, como você comentou, da política até que de formação de jogador nas divisões de base no Brasil, que o Muricy tem batido nessa tecla, né? O São Paulo, ele chegou lá, tava lá o comum de praxe hoje em dia. Três zagueiros, 3-5-2, aí mata realmente o meia, né? O armador fica excluído. Ele começou a bater de frente lá no São Paulo e já tem uns 3 anos, ou 2 ou 3 anos, que ele deu uma catucada lá e o pessoal começou a voltar os esquerdos. Três no meio de campo, né, sem colocar o esquema com 3 zagueiros, com 2 zagueiros mesmo, 2 alas ou 2 laterais, e isso facilitou normalmente o São Paulo a garimpar e a manter os jogadores com característica de meio armador, e a Argentina faz isso, a Argentina não deixou de fazer, e o Conca é um exemplo disso, como o próprio D'Alessandro, que está aí também jogando no Brasil agora, que veio do River Plate, também como Conca, né, da divisão de base do River Plate. E o Conca, para mim, se o Fluminense não estivesse brigando agora na parte de baixo da tabela, o Conca seria eleito para mim o melhor jogador do campeonato, porque ele foi muito decisivo para o Fluminense na Libertadores. Eu acho até, tirando a final, né, que o Thiago Neves arrebentou com o jogo final, no jogo de volta no Maracanã, até chegar àquela final, acho que o mais importante jogador, na minha opinião, foi o Conca. E ele jogou com a 8 naquela época, agora é questão de número também, né? É até meio relativo hoje em dia, que a numeração é muito. Dependendo do país, também eles não dão o mesmo valor que o Brasil. Né? Mas o Conca, aquele passe que ele deu pro Júnior César no gol contra o Palmeiras já diz tudo, né? Então o cara realmente é um fera mesmo. Pra mim deveria ser eleito o melhor jogador. Estaria pelo menos na disputa do melhor do campeonato, mas não tá, pelo que eu acompanhei, acho que ele não tá, né, nessa disputa.
É, bom, beleza. O papo sobre o futebol aqui tá maravilha. A gente sabia que isso aqui ia render hoje, né? Mas tá na hora de detonar aí um rock and roll aqui pro ar, que é pra contrabalançar um pouquinho. E na sequência a gente segue o papo aqui então com o guitarrista Renato Zanata, o nosso convidado de hoje aqui no Rock. Som na caixa aí.
Stop.
Bom, pessoal, esse primeiro bloco aqui de hoje a gente abriu com Stormy Mayday, um petardo sonoro pescado aí do novo álbum do AC/DC, intitulado Black Ice, que acaba de sair do forno, aliás, acaba de sair e já tá arrebentando a boca do balão. Só para você ter uma ideia, em 3 dias de vendagens, esses caras já venderam mais de 780 mil cópias do álbum. Um número impressionante para os dias de hoje, né? E a meta deles é chegar à quantidade aí absurda de 5 milhões de unidades vendidas, que é um número assombroso, né? Pelo amor de Deus, será que o AC/DC é uma banda imune aí a essa era dos downloads da internet? Pô, só pode ser, né? É um autêntico fenômeno.
Eu acho que o segredo do, dos caras é a fidelidade, né, ao som autêntico e direto, né, cru, que consagrou a banda mesmo, né, que é, fizeram uma leitura mais lúcida dos fãs, né, e não partiram para essa que a gente chama de aventura sonora, né, como algumas bandas antigas fizeram, que acabou dividindo aí opiniões entre os primeiros fãs e as novas gerações de fãs dessas outras bandas. Acho que é interessante estar aí, nessa faixa... É, do novo álbum do AC/DC, o registro aí do slide é sensacional, que Longs utilizou na faixa, né? Aí, quer dizer, a proximidade deles com o blues, né? Você vem a registrar o quê? A proximidade com o blues sempre me chamou, no meu caso, sempre me chamou a atenção, né? Aí o cara vai querer ter o CD, né? Quem é fã mesmo vai querer ter o CD na mão, o registro concreto do trabalho, né? Não vai se contentar apenas com uma pasta de arquivo lá, de áudio no computador. Acho que é por aí a minha leitura do que pode estar rolando com esse fenômeno aí da vendagem, do trabalho do AC/DC.
Eu concordo com você aí, Zanata, e acho que ainda tem mais um detalhezinho aí, cara. Eu acho que a qualidade desse álbum tá show de bola. Eles mandaram super bem com esse lançamento, isso é realmente muito bom, até acima da média aí dos últimos CDs deles. E é tal coisa, né, cara, um dinossauro do rock já com 30 anos de estrada aí, mandando bem desse jeito, realmente tem um apelo de vendas incrível, né? E o gosto muito interessante, né, que você acabou de comentar aí, é o ritmo de abertura dessa faixa, com um slidezinho, né, a Stormy Mayday, lembra muito a introdução de My Time of Dying, do Led Zeppelin. Vocês não acham que isso aí parece, não?
Serginho, realmente parece, cara. E o Zanata citou aí o lance do slide e eu cheguei até a pensar que o Jimmy Page tivesse feito uma participação especial aí com o AC/DC nesse novo álbum deles, pô.
Pois é, justamente, nós estamos enfatizando a fidelidade ao som, às origens. É a impressão aí que vocês tiveram de parecer com o Led Zeppelin. Eu já até ouvi alguns comentários de pessoas que eu conheço que acharam a mesma coisa, né? E isso aí é uma demonstração mesmo de se manter ligado ao som que formou o contexto musical deles, na origem da banda mesmo. Acho que é aí que mora o segredo mesmo para essa manutenção da atenção das pessoas e da vendagem atual do CD, né? O CD vai ser sempre a influência, não influenciado, né? Está sempre mantendo fidelidade ao estilo original dele, né?
É legal até que inclusive o que você acabou de falar, né? Eles bebem na mesma fonte, né? Que vem lá de trás, que é o blues. Na verdade, nada se cria, né? Tudo se copia ou se adapta, né? E é a mesma fonte de inspiração pro Jimmy Page e a mesma fonte do Angus Young, né? Eles foram buscar lá atrás, né? Bom, pessoal, a sequência rolou por aqui uma faixa de mais uma banda que é das antigas. Eu tô falando de Tush, que é de autoria aí dos Carecas Barbudos dos Egitórios. Fechada de um álbum clássico da banda, o Fandango, que é de 1975.
O ZZ Top, né, foi uma banda assim que fez parte do meu universo musical, assim, quando eu comecei a tocar nas primeiras bandas, era o que a gente ouvia, né? Eu tocava com meus primos, a primeira banda era heavy metal e tal, hard rock. A gente ouvia antes dos ensaios, né, na casa deles. Estava ouvindo e para depois partir para os ensaios, ou na própria casa ou então para o estúdio. Estava sempre escutando, de alguma forma, o timbre, né, desses texanos figuraços aí. O Billy Gibbons estava sempre antenado com o que eles faziam, né? Eu não tinha CD, tinha umas fitinhas cassete e tal. E o Eric Clapton, interessante na autobiografia do Eric Clapton, que ele menciona, né? Que ele lembra muito bem na memória dele a importância do som do ZZ Top, o interesse que despertou no Clapton em pesquisar, né, e ouvir mais a música americana, né? Foi a banda que, segundo o Clapton, marcou ele, os primeiros contatos que ele teve com a cultura do Tio Sam lá, né, nos Estados Unidos. Até o ZZ Top participou do Crossroads Festival, né? Ele teve um destaque interessante dado pelo Clapton, que o Crossroads Festival é realizado no Texas, inclusive.
É, beleza, interessante essa parada aí com o Clapton. E a faixa que fechou esse primeiro bloco foi a Riding All the Wrong Ways, que abre o álbum de estreia lançado pelo guitarrista norte-americano Ryan McGarvey, chamado Forward in Reverse, que saiu no ano passado. Esse moleque é nascido em Albuquerque, no Novo México, e tem apenas 21 anos, sendo considerado aí uma das recentes grandes revelações do blues e do rock and roll dos Estados Unidos. Em sua curta carreira, ele já dividiu o palco aí com nomes de peso, como o Chris Duarte, o John Hammond Jr., o Gott Mueller, o Joe Bonamassa, enfim, só gente aí do primeiro time, né? Joe Bonamassa, que parece ser, aliás, a melhor referência pro estilo do cara, né? Muito legal aí o som do Ryan McGarvey.
Pois é, Gustavo, esse moleque é uma bela promessa, cara. Eu gostei muito aí desse primeiro álbum deles. E o Ryan toca guitarra e faz os vocais, né? Isso além de ter composto todas as faixas, que realmente promete muito. Aliás, os Estados Unidos é uma verdadeira fábrica, né, de jovens guitarristas aí de rock e blues, né? Mais ou menos como aqui no Brasil com o sambista, ou como na Argentina com camisa 8, né, não, Zanato?
Pois é. É o enganche, né, na Argentina. É, o Ryan McGarvey, eu tinha visto alguma coisa no YouTube, com o Bonamassa mesmo, e ele me suscitou uma lembrança do John Lang, né, do Kenny Wayne, e ele tem um estilo bem realmente nessa linha do Bonamassa. Mas aí a gente vai, não tem como lembrar do John Lang, né, também outros prodígios aí que começaram, moleques ainda tocando. E o Philip Seis também, outro canadense, né, que tocou com o Jeff Healey, né, já em Montreux, já estava lá tocando no segundo show do Jeff Healey. Então essa galera que eles produzem assim em grande quantidade, né, a gente está sempre vendo lançamento de bluseiro jovem ainda nos Estados Unidos, mas com um som bem amadurecido, né, bem de bluesman grande, gente grande. Então é muito legal, porque no Brasil tem também, né? O problema é falta de oportunidade mesmo, né? Eu estou sempre acompanhando, também gosto de chamar essa galera para participar de show. Já tem o próprio Marvin que toca comigo, ele tem 18 anos, fez 19 anos anteontem, né? Começou com 18, 17 para 18. Tem o Bruno Guimarães, o Levi Fialho do Texas Train aqui no Rio, né? Que está sempre tocando na banca do blues. O Rafael Serrão lá do Sul também, tem uma galera bem legal também fazendo aqui, mas esses feras aí são. John Mayer também é outro que começou mais cedo.
É verdade, cara. Mas, Zanata, vamos comentar um pouco aqui sobre a tua banda também, né, cara? A Zanata e Blues Trio já saiu um EP aí em meados de 2006 chamado Alma Blues, sem falar nos teus outros projetos, né, que correm aí paralelos. Conta pra gente aí, dá uma geral, como é que tá a tua carreira aí, bicho?
Pois é, Gustavo, eu comecei a fazer um trabalho de blues no início da década de 90. Comecei a fazer um trabalho diretamente ligado ao blues. Eu tocava minha origem mesmo na minha guitarra, hard rock. Comecei lá em 91, 92, 93, fazendo esse trabalho diretamente ligado ao blues com as bandas Limousine 69 e Holandês Voador. É, trabalho autoral também, até hoje, né, minha prioridade é o trabalho autoral e cantado em português, né, a gente chegou até a ter algumas coisas em inglês também, autorais, mas o principal, a valorização maior é o trabalho em português. Tem música daquela época que eu resgatei do trabalho atual, né, depois fiquei envolvido com MPB, uns 10 anos, com Soul Music e MPB, acompanhando cantores e tal, e depois em 2002 voltei a fazer blues, justamente com o meu trio, acompanhando o Big Gilson, um show aqui em Niterói, né, um show que a gente fez uma produção e a minha banda que acompanhou esse fera aí, o mestre Gilson, né, e a partir daí eu comecei a levar meu trabalho solo, né, com músicas autorais, comecei a compor mais e mesclar música instrumental, blues instrumental com elementos de jazz e tal, e fazendo releituras também quando pintava uma ideia legal, alguma coisa de B.B. King, de Jimi Hendrix, né? E sempre na trajetória lá do Celso Blues Boy, que a Maldita me apresentou, na década de 80, e depois, na década de 90, o Maurício Saad, no Atlântico Blue, e depois o Maurício Saad solo também, né? Foi por aí. Depois o Vitor Biglione, né, também foi um contato bem legal, num show em homenagem ao Hendrix, aqui no Sesc de Niterói. E os festivais, né, que eu fui organizando aí também, foi me aproximando da galera também, outra galera que já fazia blues aí pelo Rio de Janeiro.
Pois é, cara, ainda tem esse lance aí do Niterói de Alma Blues Festival, né, Zanata, que é muito bacana, e do qual tu é aí o idealizador e produtor também, né?
É, justamente, quando eu fui aproximando de outros músicos, associando meu trabalho a outros músicos de blues aqui de Niterói mesmo, o Hugo Perrota, né, o baixista, o Vitor Gaspar, né, da Vitor Gaspar Trio. Então eu senti que a cena de blues aqui em Niterói tinha dado uma parada, né, porque, em geral no Rio de Janeiro, né, as casas noturnas, mais eventos isolados e tal. Aí eu, com o Ricardo Gesta também, outro grande músico que me influenciou também, até pela ligação dele com a Maldita também, né, é um bluesman das antigas e ligado também, muito amigo e ligado ao Luiz Antônio Melo. Então eu, o Ricardo Gesta, a gente conseguiu a oportunidade de fazer o primeiro festival Niterói de Alma Blues lá no Teatro da UF em 2003. Aí eu acompanhei o Big Gil, senão ainda não tinha um trabalho amadurecido, um trabalho próprio ainda. Aí nós fizemos a mesma parceria de 2002, acompanhando o Big Gil, né? E aí Maurício Saad, Vitor Gaspar, né? Depois demos continuidade em 2004. Aí eu passei a ter, o Vitor Gaspar voltou à cena, o Vitor Gaspar estava parado, também não achava interessante sair para montar um trabalho e tal. Aí ele fez os dois primeiros festivais junto com a gente lá na UF, no Teatro da UF, né? Aí depois eu fui ter um programa de rádio na Viva Rio também, o Alma Blues, que me aproximou de outros músicos também do Rio e fora, como Nuno Mindéres, né, para ver um bom contato a partir dali com o Nuno Mindéres. Aí depois Otávio Rocha, que eu passei a conhecer, né, e a trabalhar também no projeto paralelo do Roda de Blues. Eu trabalho acústico, eu desenvolvo também, e estamos aí na luta, né, para a quinta edição. Vamos ver se a gente vai para a quinta edição do Niterói de Alma Blues.
É legal saber dessa movimentação em Niterói, cara. Niterói que é o berço aí, né? A gente nunca cansa de comentar aqui da maior rádio rock que esse Brasil já teve, a gloriosa Fluminense FM, a maldita 94,9. Aqueles eram bons tempos, né, Zanata?
É, Gustavo, falar da influência da maldita, assim, pra mim é muito bom, porque é realmente a influência direta que a Fluminense, a maldita, teve no... Na minha intenção, né, de ser músico e músico de blues, né? Eu sempre falo, né, comento, que mais do que eu vi lá os vídeos do Eric Clapton, B.B. King no Fantástico, aquelas coisas, programas musicais que rolavam nas televisões abertas, canais abertos, mas o que me pegou mesmo, assim, interesse, de aquela Fender preta, né, marcante ali, do Celso Blues Boy, né, foi ouvindo a Maldita e depois acompanhando pelas revistas, né, de música que saíram naquela época, a Hole, né, revistas que foram lançadas na época, paralela à Maldita, e os shows que a Maldita promovia, né, vários locais do Rio de Janeiro, até aqui em Niterói. Aí veio junto ali Banda Cerebelo, Água Brava, né, Maurício Melo, Companhia Mágica, Malu Viana, Sangue da Cidade, Mário Rui, que era do Ali na Esquina, né, um grupo aqui de Niterói, que o Paulinho Guitarra fazia parte. Renato Roquete também fez parte na última formação, Sérgio Della Mônica, então essa galera que fazia um trabalho em português também, que aí foi o ponto que me pegou também, e fazia um trabalho bem na linha do Liner Skinner, né, só que em português, do Mário Rui, compositor, gaitista. Então a Maldita, a coisa da Maldita dá um espaço para a banda nacional também. É, importância muito, muito legal que eles davam, né, ali nos blocos que eles faziam. E o perfil que encaixa, né, com o rock flu, né? É o rock flu, né? Que é o que está aí, né? Maldita, a saudosa Maldita. E o rock flu tem seguido, acho que, bem essa linha aí, que é o que faz despertar o interesse, o que me fez ficar ligado no programa de vocês também, né?
É, legal, cara. E dá uma saudade danada. Aliás, sobre a Maldita, tem um lance super legal pra gente comentar aqui, que é o seguinte: vai rolar uma festa em tributo à Flow FM no dia 5 de dezembro próximo, às 23 horas, ali no Heavy Duty Pub, na rua Ceará, na Praça da Bandeira, fica ali ao lado do Garrett, né? Com vários DJs e mais o lendário Zé da Gaita, apresentando um show aí em homenagem ao The Who e ao The Doors, enfim, sensacional, né? E tudo isso ainda aí com a locução da Selma Boiron, que era uma das principais vozes lá da rádio. Muito bacana esse tipo de iniciativa, ajudando a manter vivo, né, aí o espírito da Maldita.
Pô, Gustavo, tu nem me fala, cara, esse aí é o tipo de evento que eu considero imperdível, ainda mais cair na sexta-feira, né, dá pra dar uma emendada, não tem como perder. Um varandão da saudade legal, né? Aliás, falar da Fluminense FM é sempre legal, né? Sempre bom a gente lembrar aí do que foi a Fluminense FM, né? Bom, pessoal, o segundo bloco aqui a gente vai abrir com uma dobradinha que é sensacional. O Eric Cardenas em companhia do Johnny Winter. Uma dupla de peso, né? A faixa se chama Tara the Drum e faz parte do álbum do Sardinas de 99 chamado Treat Me Right. E conta aí com o Johnny Winter como convidado especial. Muito legal aí esse som.
É, falar da importância do Sardinas, pra mim, eu coloco sempre assim, ele é semelhante no que diz respeito de importância pra mim, né, como guitarrista, no que diz respeito ao slide, como fizeram o Steve Ray, né, o B.B. King, o Albert Collins, Jimi Hendrix, o Van Halen, né, que eu também ouvia muito, em se tratando de guitarra blues ou rock, né, o blues rock. É uma continuidade do... Eu considero, né, o Sardinha uma continuidade do blues rock visceral do John Winter, aquele slide incendiário, time com diferencial do uso, né, que ele usa mais o ressonator elétrico, né. É, o cara ao vivo é o veneno, né. Coincidiu muito a minha descoberta maior sobre esse trabalho, os sons de Sardinas, com a minha aproximação do slide no meu show, né. É, a sonoridade, o timbre... É, e nomes aí como o próprio mestre, né, que eu acho que tem muita influência no trabalho de Sardinha, o John Winter, o outro também, o Dave Holland, né, com aquele disco Home Diamond, é sensacional também. E justamente a influência, né, que a gente nota, é nítida, em vários temas compostos e tocados pelo Sardinas, a influência do John Winter. É, foi o que me fez aproximar e ouvir mais o trabalho de Sardinas, né? Foi justamente o meu retorno ao slide, né? E consequentemente a ouvir mais, a me aprofundar mais no trabalho do Johnny Winter, eu cheguei ao Sardinas e foi ouvindo. Já é interessante vendo, né, o show, vendo o cara no palco, trio, né, a formação de trio dele, ele com aquele ressonator lá, os dois modelos de ressonator dele, o elétrico e o acústico, que ele também colocou captação, realmente é show, né, o cara realmente tem justamente essa importância pra mim, que teve quando eu vi o Ray Vaughan a primeira vez, ou Albert Collins, ou Hendrix, ou Van Halen, é por aí.
É, legal. E na sequência vão rolar dois dignos representantes aí do blues rock nacional. Blues Etílicos com Death Letter, né? E claro que não podia passar em branco aqui hoje. Vai rolar aí a Zanata e Blues Trio, a banda aqui do Renato Zanata, nosso convidado de honra aqui de hoje, com Mandinga Vencida. Essa última aí, ao vivo, numa versão, pô, sensacional.
É, Gustavo, Serginho, se o Celso Blues Boy foi minha referência, né, No quesito aí, né, no que diz respeito a ser guitarrista, né, de blues, né, que cantava em português, né, já tinha essa referência aí para mim importante. O Blues Etílico foi a primeira, e até hoje a minha maior noção de como se deve ser uma banda de blues, né, no Brasil, né, o Celso Blues Boy como músico e o Blues Etílico como banda, né, é como se deve buscar soar, né, como ouvir uma banda de blues, um disco, dois discos inteiros, e você sai pensando que quando você está ouvindo, né, ouvia, desde os primeiros trabalhos do Blues Etílico, você está pensando que os guris lá foram criados em Chicago, né, cresceram em Texas, né, tamanha fidelidade, a sonoridade que eles conseguiram colocar no trabalho deles. E eu tenho trazido essas observações, né, que eu acompanhei, como eu disse, lá do começo do trabalho do Blues Etílico, de alguma forma a gente vai aprendendo, né? Vai trazendo para o nosso trabalho também, né? Então, e esse retorno ao estudo do slide e a colocar mais o slide em evidência no meu som facilitou, né, e me aproximou demais, né, e ao som do blues etílico, né? E a música, né, o tema que nós vamos ouvir aí, Mandinga Vencida, né, ela foi composta pensando justamente nisso, dessa sonoridade mais texano, né, mais marcante com a presença do slide, né, e o trabalho da língua portuguesa aí também, valorizando alguns temas de blues, né, mas bem brasileiro, né, Mandinga, né. Então é uma letra minha mesmo, que eu costumo dividir composições, mas a Mandinga Vencida foi uma das últimas músicas que eu compus antes do show que a gente gravou, com essa gravação aí do Teatro para Todos, lá do Ernesto Schiene, né, no teatro aqui de Niterói, do baterista da Bela Godiva, que é o responsável lá pelo Teatro para Todos. A gente fez essa passagem de som, fez ensaio a pronto, e a música entrou aos 45 do segundo tempo e acabou sendo uma das músicas que a gente mais gostou do resultado dela ao vivo, né? Então, essa música é uma música que a gente acredita muito como uma música que puxa o trabalho da gente, Mandinga Vencida.
No meu caso aqui, é a minha favorita aí do repertório de vocês. E uma coisa que me chamou bastante a atenção aí no seu trabalho, Zanadé, é a coisa autoral. Porque aqui no Brasil e no Rio, a gente tem isso meio dividido, né? Tem um pessoal que curte mais fazer blues em inglês por achar que é a língua mãe, né? Por exemplo, lá o Renato da Satisfaction tem lá a teoria dele que samba em português e blues tem que ser em inglês. Eu discordo um pouquinho. Acho que o próprio Celso Busboy, que você se referiu aí, mostrou o caminho que dá para fazer blues com a sonoridade em português mesmo, né? O blues etírico, ele faz um mix disso, né? Às vezes ele canta em português, às vezes ele canta em inglês, e mostra que dá para você fazer um trabalho de qualidade nas duas pontas, né? Até em relação ao blues etírico aí, é minha banda nacional aí favorita. Inclusive eu faço aí há muitos anos aí uma troca de material com o pessoal de fora, e toda vez que eu mando material do blues etílico, os caras piram, falam: nossa, não tinha ideia que existia no Brasil uma banda com essa qualidade, com esse padrão, né? Você falou aí no Otávio Rocha, na minha opinião de leigo, eu acredito que seja um dos maiores guitarristas que a gente tem no Brasil, né? Especialmente de slide aí, que é a praia dele. Não sei o que você acha aí sobre isso. Tô falando besteira? Não, eu tô dando aqui meu palpite meio que de leigo, de curioso, né?
Não, de modo algum, Serginho. O Otávio Rocha realmente é a referência, né? Como eu falei, de banda. E porque o blues etílico foi, desde o começo, sempre um trabalho muito equilibrado, né? Na hora de destacar o músico, né? O Flávio Guimarães, o Greg Wilson e o Otávio, como solistas, né, da banda, sempre tiveram espaço bem marcados ali, bem realçados. E o Otávio trabalhou muito mais essa parte do slide por muito tempo. E o Otávio também, sem o slide, também é um excelente guitarrista, né? Sem dúvida, como eu falei do Celso, né? A referência lá do Celso como guitarrista, fraseado original também de blues do Celso, com a pegada dele, com o timbre dele, característico do Celso. O Otávio também, no blues etílico, a gaita e o slide do Otávio foram o que me chamaram a atenção de cara, né? E o trabalho dele eu sempre fui acompanhando, as afinações que ele usava e tal. Ele até, depois que conheci e trabalhei pessoalmente com ele nesse trabalho do Roda de Blues, que a gente fez temporada junto tocando, aí você, né, vai vendo, né, os macetes, o que o cara pode te passar, não só tocando a guitarra, mas falando, dando toque mesmo. Então é um cara que tem sempre como referência. Eu acho que todo mundo que toca slide aí não tem como não reverenciar o Otávio Rocha, né?
É verdade. O nosso Angus Young aí, né, Gustavo? O show que a gente viu dele lá no Circo Voador, tocando com o Flávio, né? O Blues Groovers, né? A banda que acompanha lá, né? Ele, o Hugo. Ele era igualzinho o Angus Young, né, não, Gustavo?
É, rapaz, ó, de longe dava pra confundir fácil.
Beleza, bom, vamos jogar essa sonzeira toda aí pro outro lado. Zanata, você tá cansado de saber como é que funciona o esquema por aqui no Rock Flu? todos os convidados que a gente recebe por aqui acabam apresentando um ou dois blocos aí pra gente, isso aí é de praxe. Portanto, tu não tem como escapar, meu irmão. Vai lá e manda a pala nesse bloco aí pra gente.
Beleza, é uma honra aqui apresentar aqui os feras aqui desse bloco, né? Vamos ouvir aí Eric Sardinas e o mestre Dan Winter, né? Tired of Trying. Depois tem o Otávio Rocha, Blues Etílicos, uma música que é muito interessante, o uso aí do slide e do aula, né? Que é uma coisa que eu acho muito interessante no trabalho do slide com aula. Dead Letter, né? Do disco Salamandra. E terminando aí o bloco, a Mandinga Vencida, né? Com Zanato e Blues Trio. Uma honra estar aí nesse bloco. Well, I'm tired of trying, so tired of trying, tired of trying, man, I'm so tired of trying, well, I'm tired of trying, trying to get along with you, you put salt in my car. And salt dust in my food, and I'm just here to ask you, dear, don't you think that's mighty rude? Tired of trying, man, I'm so tired of trying. Well, I'm tired of trying, trying to get along.
Want you, baby, to be good and true. You just sit there and look at me like it's much too much from you. Tired of trying. Well, I'm so tired of trying. This morning, you can call me at dawn. I got to find somebody new to carry my business on. Tired of trying, Lord, I'm so tired of trying. Well, I'm tired of trying, trying to get along. Along with you. I'm trying to get along with you.
Got a letter this morning, but you written and read. I heard that girl you love is dead. Got a letter this morning, written and read. Said, by her, her, cause that girl love is dead. Well, I packed up my suitcase and I trucked down the road. By the time I got there, she was on that cooling board. I packed my suitcase, took on down the road. By the time I got there, she was laying on the cooling board. Well, I walked up close and I looked down on her face. Poor old gal got to lay that judgment day.
hoje eu posso lhe dizer que a sua mandinga já venceu. Me libertei de você, amor vencido pelo tempo de dor e decepção, angústia e lamento, solidão menos mal. Não banco mais essa paixão, fiz um favor ao meu coração, viciado em sofrer, mas sem medo do vazio que virá depois, sem sofrer.
Gente, chegou a hora aí de mandar pro ar aqui as nossas tradicionais dicas da semana, e dessa vez eu vou falar sobre a Poeirazine desse mês, revista aí detonada pelo nosso amigo aí Bento Araújo, de São Paulo, e que tá nas bancas com a capa e uma matéria sensacional sobre o Got Music, justamente a banda que por coincidência foi a homenageada aqui no Rock Tour na edição imediatamente anterior, a edição 47, com o grande músico Ismael Carvalho. Aliás, ele próprio, um autêntico super fã da mula, como nós. E a Poeirazine praticamente disseca toda a história da banda. E de quebra ainda traz entrevistas exclusivas, tanto com o Warren Haynes, quanto com o Meredith. Enfim, respectivamente o guitarrista e o batera da banda. Muito legal. Basta entrar aí no site da Poeira, o www.poeirazine.com.br, e encomendar o exemplar, que vale super a pena. Então dá um pulinho em qualquer boa loja de LPs ou CDs, isso ainda existe, hein? Pode ir na Satisfaction ou pode ir na Xerazade lá na Tijuca. Aliás, para quem tem não tem assinatura da revista, a gente recomenda também sempre. A Poeirazine é uma leitura obrigatória.
É, como você falou aí, Serginho, é obrigatório. Em curte rock anos 60, 70, material raro aí é com a Poeirazine, né? Informação, por exemplo, é Alice Cooper, né? Teve uma entrevista com o Alice Cooper, pô, cara das antigas, né? E você vai achar coisa inédita dele. né? Você vai ver que, né, não é uma entrevista que mantém aquelas mesmas perguntas e tal, as informações que todo mundo já acha que já sabe, né? Tem sempre uma novidade, o espaço para o rock brasileiro, né? Um espaço muito, muito grande para o rock brasileiro. Eu até queria registrar mesmo aqui uns parabéns aí, um salve aí pro guerreiro aí, o Bento Araújo, né? Um abraço aí, um parabéns aí pelo trabalho dele. Show de bola a poeirazinha. E eu também queria registrar também o Rock Flu do Ismael Carvalho, né? Eu acompanhei assim, a Blues and Jazz, saiu na internet uma vez falando do show do Ismael, lançamento do CD, né? Do Sunburst Blues, e corri atrás do CD. Como eu já falei, né? Tô sempre ligado ao que está se fazendo aqui, né? Sempre achando que é por aí que a gente pega a influência, vai se informar do que está se fazendo no Brasil. E o Ismael Carvalho, como bluesetista, Salto Blues Boy, que eu já citei, não foi diferente, né? Fui atrás de CD, achei muito, muito maduro o trabalho, muito bom, né? Aquela influência do Steve Ray, né? Que a gente nota assim na primeira escutada do trabalho, né? E eu acompanhei a entrevista dele, né, no Rock Flu, que tratou aí do Gothic Mood, né? E o lado é até interessante, esse lado mais hard, mais heavy metal aí do trabalho que ele também faz, né, paralelo ao trabalho de Bruno, né? Pessoas assim como o Ismael tem que estar nativa, isso aí, Poeirazine e o Ismael Carvalho, ele tem que estar sempre destacando mesmo, porque os caras merecem.
A gente tá sempre mandando essa aí pra ele, cara. Vamos ver se ele tá pra retomar a carreira. Vamos torcer. Bom, eu já falei no bloco anterior sobre o show em tributo à Flu FM, né? Que vai rolar no dia 5 de dezembro, ali na Praça da Bandeira. Mas eu queria aproveitar pra mandar uma segunda dica por aqui, né? Digamos assim, que é a seguinte. É a estreia de mais uma rádio rock. A exemplo de como era aí na própria Maldita, né? Mas que dessa vez na internet, com 24 horas de programação exclusivamente rock and roll. Estou falando da rádio Stay Rock, do nosso amigo Renato Menez, também lá de São Paulo, que está chegando aí com muita força, muita disposição e com um sinal campeão, diga-se de passagem, prometendo detonar aí todas as vertentes do bom e velho rock and roll, desde os medalhões até o rock de garagem, né? Do prog ao punk, passando pelo metal, pelo blues rock, etc, etc. Mas dando uma ênfase especial aí, como ele mesmo diz, ao rock nacional, principalmente ao rock feito por bandas nacionais desconhecidas ou ainda em formação, ou que ainda não gravaram, né, ou que gravaram apenas de maneira independente. Enfim, o destaque vai ser para essa galera aí que está batalhando um lugar ao sol, o que é sempre uma iniciativa mais do que louvável, né, minha gente? Isso que é, aliás, a especialidade aí do Renato Menezes, que tem um acervo espetacular em mãos e vai passar a compartilhar isso aí com todos nós, né? Aliás, a gente está tentando pescar aí o Renato para fazer um rock flow aqui com a gente no ano que vem. Estamos aí em negociações, vamos ver o que rola. Ele que é aí São Paulino e com certeza está todo feliz aí pelo São Paulo ter assumido a liderança do campeonato, né? Tá ficando até meio cansativo esse negócio aí de todo ano São Paulo tá nas cabeças, enfim. Mas tudo bem, vai se fazer o quê, né? Tem que aturar. Bom, para acessar então a rádio, basta clicar aí em www.stayrock.com.br, que a gente garante que é só sonzeira. Podem conferir aí que vale a pena.
Legal, Gustavo. E o Renato Menez já está realmente começando com o pé direito lá na Stay Rock. O primeiro sujeito que ele contratou para apresentar um programa lá na rádio foi o César Reves, nosso velho camarada aí lá de Lorena, interior do estado de São Paulo, baixista aí da banda True Blues, e que sabe tudo de rock and roll. A estreia oficial por lá do Brazilian Stoner Rock and Roll, o programa do César Red, rola agora no dia 13 de novembro, e a gente vai estar sempre aqui de olho no que acontece por lá. Aliás, de olho não, né? De ouvido. Mas ô Zanata, tô faltando só dica tua aqui, meu irmão. Vai lá, manda bala. Aliás, a gente acabou de falar em rádio online por aqui, e você teve a experiência recente, né? Apresentando um programa desses.
Pois é, Serginho, eu tive uma experiência curta aí. Eu retornei, né, a uma ideia de fazer um trabalho, um programa de blues. Como eu falei, né, eu fiz em 2003 na Rádio Viva Rio, na internet, um programa semanal na Viva Rio, que era o Alma Blues. Fiz durante quase um ano lá e tal. E agora eu tive uma experiência curta aqui com a Solid Rock Radio, né, do meu irmão Johnny Adriani, lá de São Paulo também. e apresentei, cheguei a gravar três programas, né, sobre o blues raiz, né? O foco maior era o blues raiz. O programa se chamava Delta Blues Roots. Então a gente chegou a fazer três programas e vamos ver se ano que vem te dá uma continuidade ao programa. A partir de 2009 a gente volta pegando basicamente o blues acústico, né, valorizando a gaita, o slide e não só o blues gringo, né, o blues de fora, mas como o pessoal do Brasil que faz também esse tipo de trabalho, né. É uma forma até de enriquecer, de pesquisar mesmo o meu trabalho do Roda de Blues, né. É um trabalho que eu faço paralelo ao meu autoral em português com banda, né, da Blues Trio. Eu tenho esse trabalho do Roda de Blues, começou também em 2003. Então foi a partir desse trabalho que acho que teve essa ligação com o Johnny Adriani para me possibilitar a apresentar o Delta Blues Roots na Solid Rock. E como a gente falou aí do Otávio Rocha, né, do trabalho do slide, acústico e tal, foi um cara que sempre fez gravações dentro do jazzismo, com violão, valorizando bem o trabalho do blues mais rural, né? Então eu levei adiante esse projeto do Roda de Blues, e estou sempre convidando músicos. Lá o Otávio Rocha, a gente fez ele fez uma temporada com a gente em 2007, né? O Maurício Said está sempre fazendo também, que é outro que acha muito interessante essa vertente aí do blues acústico, né, para lugares menores e tal, e a gente aproveitar aqui a deixa para comentar do trabalho que a gente vem fazendo aí, né, pelo Rio de Janeiro aí com Roda de Blues. Tá sempre tocando, sempre convidando alguém, né, e nós estamos com Blues na Rua aqui no projeto da Secretaria de Cultura de Niterói. Já estamos há 5 meses tocando toda a primeira quinta-feira do mês. Dia 4 de dezembro nós estamos de novo na rua, tocando na calçada. A galera chega, né, não tem muita burocracia, não é gratuito, e o pessoal tem curtido. A gente que não conhecia a Blues passou a ouvir, e tá muito interessante também esse projeto.
Pô, bacana isso aí. E rola que tipo de repertório?
É, o repertório que a gente valoriza aí são os clássicos mesmo, né, do Blues, né? Willie Dixon, né, Muddy Waters, Buddy Guy, né, B.B. King, Little Walter, né, que a gente... Até o Maurício Saad trouxe o repertório aí, valorizar o repertório do Little Walter, né, o gaitista, o grande gaitista. O trabalho do Little Walter é muito interessante nessa linha de acústico. Então a gente toca lá My Baby, do Little Walter, So Fine. Aí a gente também mescla com alguma coisa do trabalho de cada um, autoral, né? O Sirigaita na Bagagem, do Maurício Saad, do primeiro disco dele, solo. Deu a Araribóia Blues, que é do Luiz Antônio Melo, né, que compôs, né, uma música que eu trabalho com a minha banda também, mas no formato acústico também fica bastante interessante. Araribóia Blues. Negro Gato, que já não é um blues, né, é autêntico, mas a gente faz uma versão blues para essa música e funciona muito nos shows, né. E a gente tem assim, um show que de referência assim, mais em cima é o show do Rio Rock Blues Club da Lapa, né. Sexta-feira, dia 14, sexta-feira agora, dia 14 de novembro, né, a gente vai estar se apresentando lá no Happy Hour do Rio Rock. Né, eu, violão e voz, Maurício Saad, guitarra, voz, vocal, né, o Marvin Foster, que é o guitarrista que me acompanha na Blues Tree, também vai estar com a gente lá. Aí na Lapa, Rio Rock Blues Club, das 20 às 22 horas, dia 14 de novembro. E ingresso R$10, né, Rua do Riachuelo, 20 na Lapa. Né? A casa abre às 6, o show começa às 8 e vai até às 10 horas.
Pô, belo time de bluseiros aí, hein? Tem muita gente boa aí, cara. Aliás, eu tenho uma sugestão aí, de repente, internacional, pra formar uma parceria contigo aí no futuro, Zaná. Tem algum projeto de blues? É o Leme, do Motorhead, cara. O que tu acha disso?
Pô... O Lenny, não sei, pra acústico já ia ser complicado, né? Aquele vozeirão dele. Teria que ser com a banda, duas baterias, né? Tipo Alma, botar, né, no estilo Alma Brothers, metais. E aí dá, mas com acústico, né? Tem um vozeirão, né, autêntico lá no Motorhead. Eu ouvi muito Motorhead, mas não roda de blues, acho que.
Eu tô falando sério, cara, que o Motorhead acaba de lançar um álbum, que aí tá muita gente elogiando aí, chama Motorizer. E a exemplo aí do AC/DC, que a gente já falou aqui hoje, do Metallica, que também lançou recentemente um álbum, um ótimo álbum. O Motorhead é mais um dinossauro do rock and roll que matou a pau nessa volta aí às raízes. E eu até acho que esse Motorizer, sem exagero, é um dos melhores álbuns da carreira do Motorhead. E o Titio Leme aí já com seus 62 anos e a memória bem afetada pelos excessos, matando a pau, tá muito legal. E por curiosidade, uma das faixas desse álbum se chama justamente Teach You How to Sing the Blues. Pois é, o Leme ensinando aí a galera como cantar um blues. É mole um negócio desse? Já pensou tendo aula de blues com o Leme, Zanato? Acho que não era muito certo isso não, hein?
Pô, acho que não dá não, Tricolor. O Leme, pô, sério, o Leme é uma figuraça mesmo, é... Assim, referência no vocal de hard rock, é referência, representa aí o peso do Motorhead, parte do grande peso do Motorhead tá no vocal dele mesmo, né? O cara é show de bola nessa praia aí, mas na praia do blues, seria, acho que de repente, se botar o Billy King pra canjear pro Motorhead, né, a gente vê, de repente, acho que não rola não.
Pois é, mas não tinha como a gente não detonar por aqui essa faixa, né? A Teach You How to Sing the Blues. Vai ser ela que vai abrir esse terceiro bloco aí, que segue com mais dois petardos sonoros de bandas também lá das antigas. Jailbreak, do Thin Lizzy, e Magic Power, dois canadenses aí do Triumph. Banda que fez grande sucesso aqui pelo Brasil, inclusive, em meados da década de 80.
É, eu sou fã do Thin Lizzy. Falou uma banda, né? Que, pô, eu sou fã do Thin Lizzy e... das mais variadas formações que eles tiveram, né? O Brian Robertson, o John Sykes também fez na guitarra, né? Aqui é Cowboy Song, Chinatown, né? Dedication, Dance in the Moonlight, né? Que já é uma música até um pouco sem muito peso, mas saxofone e tal, mas pô, show de bola. Boys and Back in Town, né? O Phil Lynott, tipo, vocal assim, originalíssimo, né? As formações mais variadas, mas a gente, pô, sei lá, de repente é a formação com o Scott Gorham, também fera também, e o Triumph também, outra banda que eu nunca não acompanhei muito, nunca fui muito ligado no rock progressivo, nunca acompanhei muito assim de perto, aprofundado, assim, trabalho do Rush, por exemplo, mas uma banda, né, canadense assim, que me chamou a atenção foi o Triumph, né? Eu via muito lá na Bandeirantes, programas que rolava lá na década de 80 na Bandeirantes, quando eu tocava heavy, hard, né? Tentava ser heavy, mas soava mais hard rock mesmo, o power trio que eu tinha, que eu tocava com meus primos lá quando eu comecei a tocar guitarra. E o Triumph era uma banda, o Rick Emmett, pô, vocalista assim, guitarrista, show de bola, né? Feraça. Magic Power é de arrebentar essa música, o vocal dele, a guitarra é sensacional.
Beleza, vamos mandar a bala nisso aí então. Terceiro bloco chegando aqui na área. E a gente abre com a verdadeira aula de blues aí do Titio, né? Teach You How to Sing the Blues com Motorhead. Segue com Jailbreak do Thin Lizzy. E fecha com Magic Power do Triumph. Beleza, manda ver aí. Listen.
Says the things you wanna hear. I'm young, I'm wild.
Ô Zanata, cara, uma curiosidade que eu tava comentando agora com o Gustavo é a seguinte: quais foram as suas influências como músico e como guitarrista? Até agora a gente não falou disso por aqui. O que é que te fez a cabeça lá atrás para que você seguisse esse caminho da música aí, do rock and roll e do blues?
Pois é, Serginho, paralelo mesmo ao lance da Maldita, né, da Fluminense, que eu vi, eu tinha um contato aqui, até porque era na minha cidade mesmo, eu vi os locutores, via a galera, tava sempre na rádio tentando ganhar um vinil lá do Iron Maiden, né, e ouvindo, vendo o show dos caras aí, como eu falei, o Maluviana, essa galera, o Celso. Então eu comecei a pescar lá os vinil da galera da rua também, aí parou na minha mão o Peter Frampton, né? O Vamos Alive, né? O primeiro, né? Foi o grande sucesso lá de venda dele. E muita música que não eram aquelas mais pop, né? Estavam lá dentro do CD ao vivo, que ele lançou, e tinha lá Do You Feel Like I Do, né? Então essa música, Talk Box, né? Que era uma sonoridade diferente também, que eu não conhecia, de onde vinha aquele som. E comecei a ficar ligado no cara, conseguindo filtrar essa parte mais pop e que tocava nos programas de televisão, e vendo o lado mais instrumentista mesmo do cara. E veio o show dele aqui no Brasil, né? Eu fui lá no Maracanãzinho em 81, 83, ele veio duas vezes, a idade, já não tô lembrando qual foi dos dois que eu fui. Mas aí eu fiquei numa posição ali no Maracanãzinho, meio ruim para ver o palco direito, mas vi justamente a parte de lateral onde estavam as guitarras do cara todinha ali, o cara afinando as guitarras e mandando pro palco. Mais de 20 guitarras, sei lá. Eu fiquei ligado naquilo, né, vidrado, e o som do cara ao vivo, né, tocando coisas, músicas grandes, solos grandes. Aí eu me liguei, né? Aí depois, como eu falei, o B.B. King, o Clapton na televisão, no rádio, e o Celso Blues Boy foram as primeiras influências, né, que eu tive, né? O Celso Blues Boy foi o que me fez me interessar pela... O Van Halen também, quando eu via heavy metal. O Van Halen também foi um cara que revolucionou aí a guitarra, né, na década de 80. E foi dali que eu fui começando a me interessar em ser músico, a partir do Peter Frampton. E depois do blues do Celso, a história toda com contato com o Ricardo Diesta, primeiro indiretamente, né, pela Fluminense, depois pelo disco que ele lançou em 92, o Mauro Sides lá com a Atlântico Blues, o Blues Etílico, né, o Otávio Rocha, aí foi, essa galera aí que eu considero influências. Sempre a gente vai pegando alguma coisa, né, vai assimilando alguma coisa dos músicos com quem a gente toca, né, principalmente com esse trabalho aí do Roda de Blues e de eventos de blues. Eu fui conhecendo muita gente, o Norma Zamboni, lá de São Paulo, que é outro fera do slide também, faz um trabalho de cover também do Johnny Winter, muito bom, acabou de chegar da Europa agora também, tocou lá em Montreux, é um cara também que no Rio, as pessoas, sei lá, não falam muito, mas é um cara muito respeitado, um grande músico. Vitor Gaspar, que é daqui de Niterói também, também é um cara do slide, também é uma influência, Marceleza, lá da Cracker Blues Band, lá de São Paulo. Né, então são. Aí vem o Robert Cray, Steve Ray, né, o Sardinas, essa linha aí, e outros assim, que eu tenho escutado mais de um ano pra cá, o Henry Manx, né, o pessoal mais do dobro, violão acústico, o Bobby Bronsman, o Glenn Kaiser, né, o Glenn Kaiser também, o cara fez uma versão aí de Crossroads também, que eu tô sempre escutando, tô sempre tentando testar alguma coisa, a última versão que eu vi ele fazendo do clássico do Robert Johnson. É por aí, né? O Frampton começou a história, e os outros eu tô sempre acrescentando mais um fera desse aí na minha lista.
Beleza, parece até a seleção da FIFA, né, cara? Bom, estamos chegando aqui ao final de mais esse Rock Flu aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor, e a gente queria chamar a galera aí, lembrar para todo mundo participar da nossa comunidade lá do Orkut, a Rock Flu Fluminense e Rock, que está perto de completar aí 1.000 membros, né? Está com 900 e alguma coisa. E relembrando, né, para quem quiser participar, mandando dicas, sugestões para a gente detonar aqui no programa, enfim, fiquem à vontade. Estamos com duas enquetes também ainda ativas, referentes aos programas especiais que a gente fez até agora. Isso é legal, né? Saber o que o pessoal está gostando mais, enfim, para poder procurar sempre melhorar. Pro ano que vem já estamos aí com algumas surpresas engatilhadas, alguns programas bem diferentes, né, para tentar surpreender, né, Serginho?
É isso aí, Gustavo. A gente tá sempre tentando aí trazer alguma coisa inusitada, né? Pelo menos de vez em quando. Que é pra fugir aí do lugar comum, né, cara? E principalmente quando se trata das edições especiais.
Legal. Bom, minha gente, pra finalizar por aqui, então, a gente vai detonar uma faixa do Peter Frampton, né? Que foi citado aqui pelo Renato Zanatta como sendo uma das suas maiores influências e inspirações. Enfim, pois vai rolar então aqui como saideira uma cover maravilhosa dele, uma faixa que é clássica, né, do repertório dos Rolling Stones, a Jumping Jack Flash, que foi pescada aí justamente do álbum ao vivo que acabou impulsionando a carreira do Peter Frampton em meados dos anos 70, arrebentando a boca do balão, inclusive aqui pelo Brasil, onde vendeu a doidada. Eu tô falando aí do mais do que clássico Frampton Comes Alive, esse é campeão, né?
Pois é, Gustavo, você tocou no nome aí, no outro grande nome, grande referência também, a maior banda de rock and roll todos os tempos, Rolling Stone, né? Eu comecei ouvindo em casa e comecei a me interessar pelo som, aquela Telecaster do Keith Richards, né? Não teve como não ser fisgado pelo som do Rolling Stone, né? E Jumping Jack Flash aí é perfeito, a música do Rolling Stones, que o Peter Frampton botou um peso, né? Um peso bem legal na música. John Winter também foi outro fera que gravou, regravou essa música. E o Peter Frampton também fez essa regravação também. Tava uma coletânea que eu achei do Peter Frampton quando ele começou o show dele, a temporada de show aqui no Brasil. Começaram a lançar mais trabalho dele, em vinil ainda. Então, Rolling Stones é uma grande referência. O Peter Frampton foi lá no Maracanãzinho, né, a vontade de ser músico, né, que passou a despertar. Mas o Rolling Stones foi a banda que me abriu, né, me deixou ligado no rock and roll, né, para começar a aprofundar mais no rock and roll e chegar até ao Peter Frampton e o interesse, né, posterior aí de ser músico, né. Rolling Stones é a grande banda.
Bom, maravilha. E vale lembrar aí que a gente tá com planos aí para mandar pro ar um super especial aí do Rolling Stones, sobre os Rolling Stones aí ano que vem aqui no Rock Tour. Que, aliás, é a banda mais tricolor do planeta, né, pessoal? Rolling Stones é obrigatório, sim. Até agora não rolou, estamos devendo essa aí, mas vai rolar. Bom, pessoal, é isso aí. Estamos indo embora, mas dentro de 2 semanas podem ter certeza que tem mais Rock Tour nas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor, tá beleza? Bom, Zanatta, antes de passar a régua por aqui, meu camarada, é claro que a gente queria te agradecer muito pela tua visita aqui hoje. O bate-papo foi sensacional. E a gente aproveita e já te agradece duplamente, cara, porque você é um dos caras que está sempre divulgando aqui o nosso programa, lá pelo teu e-mail, pelo Orkut. Obrigadaço mesmo aí pela força, cara. Valeu mesmo. E agora que você já sabe o caminho aqui nos estúdios, cara, é só voltar. Apareça quando quiser, né?
Poxa, valeu vocês mais uma vez. Eu que agradeço a vocês a oportunidade, né? E eu, como falei, fã do programa, valeu mesmo pelo convite, né? Eu agora, pô, tá fazendo um pouco dessa história do Rock Tour. Queria agradecer muito a vocês e queria aproveitar também o espaço do programa para citar alguns nomes que foram importantes, né? Também, não só no lado musical diretamente, como os músicos que me influenciaram, né? Como eu já citei vários aqui. Eu queria primeiro dizer que o Mick Jagger me enganou, né? Porque eu ouvia muito Rolling Stones e uma certa vez eu vi ali alguma coisa comentando que ele acompanha muitos jogos do Flamengo lá de fora. Eu vi que foi jogada dele, né? Falou, ou então naquela época do Liverpool. Naquela época do Liverpool, lá que o Flamengo detonou o Liverpool, acho que ele acompanhava pra, né? Não sei se ele torcia pro Liverpool, essa informação não tem lá qual é o time dele. Mas aqui me enganou, mas tudo bem. O Arildo, queria destacar aqui um abraço. O Arildo Bluesman, né? Que foi um cara que, assim, nesse retorno ao blues em 2002, 2003, foi o cara que, guerreiro, irmão, né, que eu considero hoje um irmão, um guerreiro, muito amigo meu, e o cara que também deu atenção ao meu trabalho lá desde o começo, desde o show lá com o Big Gilson, né, a banca do blues, né, o Paulo e a Denise também, né, com esse trabalho pioneiro deles lá, de levar o blues para a calçada lá no Rio, para fazer blues e rock, né, agregando lá a galera que não tem muito espaço, galera que está começando, galera da antiga, né, juntar todo mundo. Uma festa lá agora todo sábado. O João Adriano, meu irmão mais recente aí também, ligado à música lá de São Paulo. O Edu Soliani, que começou lá no Blues com Z, esse ano.
final do ano passado para esse ano. A Rosane Correia, né, que também continua lá na Sódio com o programa de blues, né, grande cantora também, que eu conheci tem pouco tempo. Né, não tem como deixar de citar aí a galera que toca comigo, né, o Cabral, o baixista, o Fernando, o batera, o Marvin, que é a formação que me atura lá na banda, né, a galera que me atura lá na banda. É, um vascaíno, tricolor e dois flamenguistas, né? Dois, estamos em vantagem, né? O Serjão, o Vinícius, gaitista também, que tá, começou o Roda de Blues comigo, e o Serjão, o Saad, que está sempre na história do Roda de Blues, tricolor Saad, o canhotinho de ouro do Blues Brasil, né? Eu costumo chamar, né? O Maurício Saad, o Giesta, o Otávio Rocha, o Big Gil, essa galera que participou aí, comigo, o Léo Ventura, e o casal Maurício e Ana da Andana. É isso aí, e vocês aí, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e vida longa ao Rock Flu e que surjam novos camisa 8 por aí.
Beleza. Bom, é isso aí, minha gente. Estamos vazando, enfim, mas daqui a 2 semanas tem mais, com certeza. Abraço aqui pro Zanatão, outro pro Serginho e saudações aí para todo mundo. Até a próxima aí.
Valeu, Gustavo. Valeu aí, Zanata. Tchau, pessoal. Vamos rolar essa saideira.
Valeu, abração na alma blue de vocês aí. Valeu, galera.
Oh, Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.